Câmara é notícia.
Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 18 de abril e começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje.
O plenário está reunido em sessão extraordinária. Na pauta, medidas provisórias que tratam de compensação ambiental, de incentivos para o setor de tecnologia e de antecipação da idade mínima para saque do PIS/PASEP.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também espera que novas regras para cadastro positivo possam ser votadas hoje.
Votações continuam impactadas por protestos contra a prisão do ex-presidente Lula. Hoje, partidos de oposição lançaram no Congresso um manifesto pela democracia e soberania.
Na CCJ, relator da proposta que torna clara na Constituição possibilidade de prisão em segunda instância, anuncia que pretende apresentar parecer em até um mês.
E ainda, em debate hoje no plenário, economistas e parlamentares alertaram que concentração bancária e problemas de regulação dificultam queda da taxa de juros no país.
1:31, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo.
Boa tarde, Jobé. Boa tarde também aos nossos ouvintes, não, né? Porque, na verdade, a gente hoje está aqui só no YouTube, estamos com o YouTube, quem nos acompanha pelo YouTube, em câmara.leg.br/YouTube. E por que, que a gente está só no YouTube? Porque, neste momento, o plenário está reunido em sessão extraordinária, na pauta medidas provisórias que já fazia um mês que elas não eram colocadas em votação no plenário da Câmara. E quem acompanhou a sessão de ontem foi a repórter Dini Moraes, que nos traz os detalhes de por que, apesar dessas medidas provisórias terem sido pautadas, elas não foram votadas.
A medida provisória 809, que cria um fundo com dinheiro pago de compensação ambiental, foi discutida nesta terça-feira pelo plenário da Câmara, mas acabou não sendo votada. Apesar de o conteúdo não ter recebido muitas críticas, a MP enfrentou 4 horas de obstrução. Com isso, o assunto acabou ficando para esta quarta-feira. A MP autoriza o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, a selecionar um banco público para gerir um fundo com o dinheiro arrecadado como forma de compensação ambiental. Mais de R$1 bilhão. Isso pode facilitar o uso desses recursos, fazendo com que fiquem fora das amarras do Orçamento Geral da União e também fiquem fora do teto de gastos públicos. O presidente da comissão especial que avaliou o texto antes de chegar ao plenário, deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, defendeu as mudanças.
Centenas e milhares de famílias que aguardam a indenização das suas terras em área de preservação. Portanto, o fundo está parado hoje e terá condições de ser aplicado com a aprovação dessa medida provisória. Também a contratação de temporários, a questão da abertura dos parques para o turismo.
Mas a medida provisória teve pontos atacados. Entre eles, o que permite que o ICMBio e o IBAMA contratem sem concurso público por 3 anos, como apontou o deputado Cibá Machado, do PT do Acre.
A nossa Constituição é clara quando diz que o serviço público só pode ser exercido por pessoa que tenha feito concurso público. E esta medida provisória traz um escárnio, dizendo que o governante vai poder indicar, sem concurso público, os agentes que prestam serviço no ICMBio.
A colocação dessa MP na pauta dividiu os partidos de oposição, que faziam obstrução desde o começo da semana passada, como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. Parte concordava em votar a MP, mas PT, PCdoB e PSOL continuaram na tentativa de barrar as votações. O deputado Pedro Czai, do PT catarinense, explicou por quê.
O que nós estamos discutindo aqui é um posicionamento político neste dia de hoje, que completa 2 anos de que uma quadrilha tomou de assalto o Palácio do Planalto e que completa 10 dias da prisão do ex-presidente Lula de forma injusta, ilegal, inconstitucional, imoral. Nós não podemos silenciar diante do estado de exceção, de medidas de exceção.
Diversos parlamentares protestaram contra a obstrução. Entre eles, a líder do PV, deputada Leandre, do Paraná.
Não é porque hoje temos que votar contra tudo, muito pelo contrário. A gente entende que é uma obstrução política, mas é importante a gente dizer que o meio ambiente está de acordo, o ICMBio está de acordo.
Fazia 1 mês e meio que o plenário não tinha medidas provisórias na pauta de votações. Além da 809, que trata do Fundo de Compensação Ambiental, também foram colocadas outras 2. Uma que aumenta o prazo para investimento em pesquisa no setor de informática e comunicação e outra que trata da movimentação do PIS/PASEP. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
1h35 e o plenário da Câmara também pode votar hoje a proposta que muda as regras de inclusão do nome de bons pagadores no cadastro positivo. Vamos conferir os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
Deputados estão tentando fechar um acordo para a votação da proposta, que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo. Ela poderá ser votada em plenário a partir desta quarta-feira, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que participou nesta terça de reuniões com as bancadas do Democratas, do PMDB e do PR para tirar dúvidas dos parlamentares sobre a proposta. Participaram desses encontros com os deputados o economista Marcos Lisboa, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e diretor executivo do Itaú Unibanco, e o diretor de administração do Banco Central, Maurício Moura. Questionado sobre a medida provisória que altera alguns pontos da reforma trabalhista e está próxima de perder a validade, Maia afirmou que cabe ao Congresso aprovar a proposta em comissão.
Até chegar no plenário, a responsabilidade não é minha, é do Congresso. Eu não posso responder sobre uma pauta que não é minha, não sou eu que marco hora de sessão, não sou eu que indico os membros. É do Congresso, é diferente do projeto de lei. Há essa confusão e eu não posso te responder até quando chegar aqui, a gente pauta.
Em relação à proposta que altera as regras do licenciamento ambiental, Rodrigo Maia disse que o novo relator, o deputado Maurício Quintela, do PR de Alagoas, está construindo um acordo e trabalha num texto de consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1h36, e como a gente acompanhou até na reportagem da Dini Moraes, a oposição continua fazendo protestos contra a prisão do ex-presidente Lula. Os protestos têm impactado nas votações no plenário e hoje parlamentares de partidos como PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL lançaram aqui na Câmara um manifesto pela democracia, soberania e direitos. Quem acompanhou esse ato mais cedo foi a repórter Noelle Nobre, que está ao vivo conosco por telefone. Boa tarde, Noelle.
Boa tarde, Ana. É isso mesmo. 7 partidos de oposição ao governo de Michel Temer lançaram na Câmara dos Deputados uma frente ampla em defesa da democracia. Na ocasião, também foi lido esse manifesto pela democracia, em defesa da soberania nacional, dos direitos do povo brasileiro, e com a frente os partidos que são 7, PDT, PT, PSB, PCdoB, PSOL, PCB e PCO, pretende resistir a um momento que consideram preocupante para a democracia brasileira. Presidentes desses partidos, integrantes de suas executivas, mencionaram fatos que consideram graves recentes do noticiário do país, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff há 2 anos, quase, a reforma trabalhista, a possibilidade de privatização da Eletrobras, o assassinato da vereadora carioca pelo PSOL Marielle Franco e a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmam ser política. Preocupação também diz respeito às eleições de outubro. A oposição teme que elas não ocorram, que determinados candidatos, como o próprio Lula, sejam impossibilitados de concorrer. Para a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, a prisão de Lula está diretamente ligada ao que ela chamou de ataque à democracia brasileira.
E Lula simboliza, sim, a despeito das diferenças que podemos ter aqui como partido. Mas ele simboliza, sim, a resistência e a luta de um povo que nunca teve os seus direitos olhados pela elite que hoje governa o Brasil.
Para a presidente nacional do PCdoB e deputada Luciana Santos, de Pernambuco, o Brasil vive uma situação tenebrosa de desmonte da democracia e da retirada de direitos.
Não se pode, nesse país, ter os ataques que nós estamos vendo ao Estado Democrático de Direito e o respeito ao devido processo legal e à presunção da inocência. Não se pode, nesse país, além de rasgar a soberania popular e do voto, do impeachment fraudulento, agora ataca e direciona as ações de um conluio contra as possibilidades da esquerda exercitar seu papel.
A Frente Ampla pretende reunir partidos políticos, movimentos sociais, professores, artistas e líderes religiosas, entre outros, para articular a resistência ao que chamam de atentado à democracia. A Frente destacou ainda, entre seus objetivos, a busca do diálogo e do debate nacional contra o avanço do ódio, da intolerância e da violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Obrigada, Noelle. Noelle trazendo para a gente informações, então, sobre essa frente lançada hoje por partidos de oposição aqui no Congresso. E a gente lembra, Jobé, que ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou a comissão externa que irá acompanhar as condições em que se encontra o ex-presidente Lula na superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba.
Lula está preso na capital paranaense desde o último dia 7 de abril. Ele cumpre pena por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá. Após confirmação da condenação pelo Tribunal Regional da 4ª Região.
Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a execução da pena após decisão em segunda instância.
Mas, de acordo com deputados de oposição, a prisão do ex-presidente é ilegal e política, porque ainda não estavam esgotados todos os recursos a que tinha direito à defesa de Lula na Justiça.
A comissão externa da Câmara que vai verificar as condições de Lula na prisão será composta por 10 deputados do PT, PDT, PSB, PCdoB e PSOL. A expectativa do grupo é visitar o ex-presidente amanhã. Os deputados ainda aguardam autorização da Justiça.
Ontem, integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado visitaram o ex-presidente em Curitiba. Nas redes sociais, parlamentares da comitiva criticaram o isolamento de Lula e informaram que ele está bem. Segundo o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, o ex-presidente acredita que a democracia e a justiça o trarão de volta à liberdade.
1h41, e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator da proposta que torna clara no texto constitucional a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o deputado Rubens Bueno, anunciou hoje que pretende apresentar seu parecer já no mês que vem. Quem tem mais informações aqui ao vivo com a gente no estúdio é a repórter Paula Bittar. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jobé. Boa tarde também a todo mundo que acompanha a gente aí pelo YouTube. É isso mesmo, o relator da proposta de emenda à Constituição que deixa clara na Constituição essa possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância, que é o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná. Ele encaminhou um plano de trabalho para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. O objetivo é apresentar o relatório ainda no mês que vem. De acordo com esse plano apresentado por Bueno, nesse mês de abril, a comissão realizaria audiências públicas com juristas e com representantes da sociedade civil e uma mesa redonda também para debater dados do Poder Judiciário acerca da confirmação ou revisão de sentenças penais condenatórias. O plano prevê justamente essa apresentação do relatório em maio. Ele não adiantou se o relatório dele vai ser a favor ou não, obviamente, a essa proposta de emenda à Constituição, mas ele já se disse favorável à prisão após a segunda instância. E, segundo ele, o tema tratado pela proposta é de extrema importância para o amadurecimento da democracia brasileira e para a credibilidade das instituições no país, Ana.
Agora, Paula, toda essa discussão sobre o plano de trabalho, ela depende da votação de um recurso lá na CCJ, se é ou não possível a tramitação de propostas de emenda à Constituição durante a intervenção federal, não é isso?
Exatamente, porque ao mesmo tempo em que para você prever na Constituição essa prisão em segunda instância, você precisa fazer uma emenda, ao mesmo tempo a gente está vivendo esse momento de intervenção federal no Rio de Janeiro e a Constituição prevê que nada pode ser alterado no texto constitucional durante esse período de intervenção. Em resposta a uma questão de ordem que foi feita no plenário no mês passado, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele disse que é possível sim fazer esse debate, essa votação na CCJ e nas comissões especiais que analisam PECs, só não iria para o plenário. No plenário não se poderia votar, mas dois deputados recorreram dessa decisão do Rodrigo Maia, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro. Segundo Maria do Rosário, o processo de emendamento da Constituição Federal não é apenas na discussão do plenário, é um processo uno, ou seja, não se poderia fazer em nenhuma dessas instâncias esse debate, essa votação de proposta de emenda à Constituição. E outra coisa que aconteceu hoje foi que Daniel Vilela, o presidente da CCJ, designou o deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, para relatar esses dois recursos. Então a gente vai ver como é que fica a situação. Pode ou não pode debater PEC na CCJ para depois ver como é que fica esse plano de trabalho, essas audiências públicas propostas pelo Rubens Bueno e também a própria apresentação do relatório no mês que vem, como ele prevê, né? E a prisão, só lembrando que a prisão, após condenação em segunda instância, ganhou destaque depois do Supremo Tribunal Federal negar o habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá, em São Paulo, Ana.
Tá ok, Paula, obrigada. Paula trazendo então para a gente informações da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje se reuniu.
Pois é, a Paula Bittar também acompanhou ontem, né, na própria CCJ, a aprovação de uma proposta que pune com mais rigor quem divulgar fotos e vídeos de cadáveres na internet. O projeto ganhou o apelido de Lei Cristiano Araújo em homenagem ao cantor morto em 2015. Vamos aos detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira projeto que pune com prisão quem reproduz imagens aviltantes de cadáver na internet e em outras mídias. O texto aprovado tipifica no Código Penal o crime de vilipêndio de cadáver perpetrado nos meios de comunicação. A proposta estabelece pena de detenção de 1 a 3 anos e multa para quem reproduz em qualquer meio de comunicação imagens ou cenas aviltantes de cadáver ou parte dele. A pena é aumentada em 1/3 se o responsável pela divulgação tiver acesso às imagens por meio de sua profissão. O relator na CCJ, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, esclareceu que o objetivo central da proposta é evitar a prática crescente de divulgação de fotos e vídeos de cadáveres na internet. Ele lembrou que o projeto foi apresentado por causa da morte do cantor Cristiano Araújo em junho de 2015, quando imagens do corpo do artista foram divulgadas.
O Brasil inteiro ficou chocado com a forma de exposição do corpo do Cristiano, com o desrespeito e com a impunidade que cercou esse caso. E todo esse episódio exigiu de nós a criação de leis mais duras para quem comete esse tipo de crime. O principal objetivo, sem dúvida, é a proteção da dignidade humana e da família do vitimado.
No ano passado, uma determinação judicial obrigou o Google a retirar as imagens do corpo de Cristiano Araújo da rede. A CCJ também aprovou projeto que eleva a punição imposta a quem praticar zoofilia, que é o ato sexual de seres humanos com animais. Nessa hipótese, a pena será aumentada de 1/6 a 1/3 da punição de 3 meses a 1 ano já prevista na Lei de Crimes Ambientais para quem abusar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Atualmente, esse aumento de pena é aplicado apenas no caso de um animal morrer em decorrência dos maus-tratos. O autor da proposta, deputado Ricardo Izar, do PP Paulista, defendeu a pena aumentada.
No Brasil, no que diz respeito a animais, nós somos campeão em 3 coisas, em tráfico de animais silvestres, em atropelamento de fauna e em produção de filmes pornográficos com cenas de animais. Então eu acho que são títulos que a gente não precisa levar. Então a gente criminalizando a zoofilia, a gente já vai estar deixando de ter 1 desses 3 títulos.
O projeto que aumenta a pena para a zoofilia e a proposta que pune a divulgação de imagens aviltantes de cadáver na internet seguem para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Bom, ontem também a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a inclusão do nome de Margarida Alves no livro de Heróis da Pátria. O livro está depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia aqui em Brasília e traz os nomes de Tiradentes, Zumbi dos Palmares, entre outros.
A líder sindical Margarida Alves nasceu em agosto de 1933 e morreu em agosto de 1983, logo após completar 50 anos. Ela foi assassinada por latifundiários na porta de casa em Alagoa Grande, na Paraíba.
Margarida lutava por direitos básicos dos trabalhadores rurais, como carteira de trabalho assinada, jornada de 8 horas, férias e 13º salário. Em 2000, em homenagem a ela, foi criada a Marcha das Margaridas, mobilização de trabalhadoras rurais.
A inscrição do nome de Margarida Alves no livro dos Heróis da Pátria foi aprovada pela CCJ na terça-feira, 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. A data faz parte ou faz alusão ao massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996, quando 19 trabalhadores sem terra foram assassinados por policiais militares no Pará.
1h49 e hoje, em debate no plenário, economistas e parlamentares alertaram que a concentração bancária e problemas de regulação dificultam a queda da taxa de juros cobradas de famílias e empresas no país. Os detalhes com Lara Raji.
Economistas apontaram a concentração bancária como um dos motivos para as altas taxas de juros cobradas pelos bancos no Brasil em debate no plenário da Câmara. O debate foi proposto pelo deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Ele destacou que as taxas de juros cobradas pelos bancos continuam elevadas mesmo com a redução substancial da taxa básica de juros da economia definida pelo Banco Central, que caiu quase 8 pontos percentuais em menos de 3 anos. Mesmo com a taxa Selic Selic definida em 6,5% pelo Banco Central, em fevereiro a taxa média de juros cobradas pelos bancos ficou em cerca de 22% ao ano para as empresas e em torno de 57% ao ano para as pessoas físicas. Para Nilson Leitão, o Congresso Nacional deve se debruçar sobre o tema.
Se os juros básicos estão caindo, por que os juros de cartão de crédito, o juro bancário, continua com uma taxa elevadíssima? E esse é um grande problema que endivida as famílias brasileiras, endivida as empresas brasileiras, inviabiliza o emprego, desestimula o crédito e, claro, com isso também desestimula o consumo.
Luiz Carlos Garcia de Magalhães, técnico do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, acredita que a elevada taxa de juros paga pelas famílias e pelo setor público é o grande problema econômico brasileiro depois que a inflação foi controlada pelo Plano Real. Segundo ele, um dos motivos para essa alta taxa é a imensa concentração bancária, com cerca de 80% das operações de créditos concentradas em 4 bancos.
E a gente tem um problema de qualidade da regulação do nosso sistema de crédito, ou seja, a nossa regulação em relação ao mercado concentrada, ela é ineficiente.
A professora da Universidade de Brasília, Maria de Lourdes Hollenberg Molo, concorda que a concentração bancária é enorme, mas para ela não adianta só a regulamentação.
A regulamentação é necessária, mas é absolutamente necessário que as pessoas possam ter no mercado concorrentes que cobrem taxas de juros mais baixas para que esse spread baixe. E para isso, o papel dos bancos públicos é absolutamente fundamental.
Em discurso lido no plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que algumas medidas em análise na Casa poderão contribuir para a redução do custo do crédito no país, como a proposta que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo. Para ele, essa proposta melhora a relação inadimplência do consumidor versus garantia de recebimento pelas instituições, pois traz mais informações sobre o histórico de operações do consumidor. Já a deputada Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que limita os juros praticados pelos bancos a, no máximo, 3 vezes a taxa básica de juros do Banco Central. A proposta aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça desde novembro de 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
1h52. Deputados querem ouvir a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que tem dados do Ministério Público sobre as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco. A reportagem é de Aline Castelo Branco.
A Comissão Externa da Câmara, que acompanha as investigações dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, quer trocar informações com o Ministério Público e, por isso, convidou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para comparecer à Câmara. Quem solicitou a presença da procuradora foi o coordenador da comissão, deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado justificou dizendo que a presença de Raquel Dodge auxilia nos trabalhos dos deputados, porque há no Ministério Público Federal uma comissão que também acompanha as investigações sobre o caso Marielle Anderson.
Então nós queremos trocar experiências com essa comissão da procuradoria. O que é que eles sabem que a gente ainda não sabe? Como é que a gente pode colaborar uma comissão com a outra no sentido de elucidar o crime, né, de pressionar as autoridades a elucidarem o crime. Então é mais uma troca de experiência e um diálogo mesmo entre os poderes da República.
No último sábado, dia 14 de abril, completou 1 mês do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, mas ainda não há nenhuma resposta para o crime. O deputado Jean Willis confessou que quer acreditar que as investigações estão avançadas, como é dito para ele pelos investigadores.
Então nós queremos confiar nessas autoridades, mas a sensação depois de 1 mês, sem nenhuma resposta dada, é que nada foi resolvido, né? Mas nós somos responsáveis e acreditamos nas nossas instituições ainda e queremos crer que sim, as investigações estão avançadas.
Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados na noite do dia 14 de março. Marielle era vereadora no Rio de Janeiro e seu trabalho como parlamentar era voltado para os direitos humanos. Anderson Gomes era seu motorista e foi atingido pelos tiros disparados contra o carro onde os dois estavam. Da Rádio Câmara de Brasília, Aline Castelo Branco.
Foi realizada ontem a primeira das três audiências públicas programadas para debater a medida provisória que trata do acolhimento dos migrantes da Venezuela. Os parlamentares ouviram relatos de representantes dos Ministérios da Saúde, da Defesa, da Justiça e dos Direitos Humanos.
E quatro dos 12 integrantes do Comitê Federal de Assistência Emergencial criado pela medida provisória também foram ouvidos. Os deputados pediram recursos e providências para a crise em Roraima, provocada pelos migrantes venezuelanos. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião e nos traz os detalhes.
Integrantes da bancada de Roraima na Câmara e no Senado aproveitaram a presença do governo federal na discussão sobre a migração em massa de venezuelanos para o Estado para cobrar ações mais efetivas na solução da crise humanitária. Os parlamentares reivindicaram mais recursos e mais rapidez nas providências para acomodar quem atravessa a fronteira entre Brasil e Venezuela em busca de melhores condições de vida. Deputados e senadores relataram aumento de roubos e prostituição em Boa Vista, além do peso sobre os serviços públicos do Estado, e apoiaram a decisão da governadora Sueli Campos, que na última sexta-feira entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a União interrompa a entrada de migrantes. O relator da comissão mista que examina a medida provisória, deputado Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, elogiou.
A governadora do estado tem razão, tem que fechar a fronteira mesmo até que o governo federal tome uma atitude e resolva fazer um critério de entrada, barreira sanitária, modo de triagem, o processo de interiorização mais amplo.
Estima-se que 50 mil venezuelanos estejam em Roraima. Segundo o representante do Ministério da Justiça, André Furquim, 40 mil já estão regularizados. Na audiência pública, ele enfatizou o processo de interiorização, que é o deslocamento voluntário de parte desses migrantes para outras cidades. No início de abril, 266 foram para São Paulo e Cuiabá. A expectativa é que até abril do ano que vem, 15 mil venezuelanos troquem Roraima por outros estados.
Há uma programação de uma nova interiorização agora para o fim do mês e nós necessitamos para isso de identificação de novas vagas de abrigo nos outros estados federados, que não seja Roraima.
Cada representante de um ministério apresentou os primeiros resultados do trabalho do Comitê Federal de Assistência Emergencial. Na área de direitos humanos, as prioridades são o combate à xenofobia e a proteção de grupos considerados mais vulneráveis, como idosos, deficientes e a população LGBT. O representante do Ministério da Saúde apresentou os números da epidemia de sarampo, que tem 59 casos confirmados em Roraima, para onde já foram enviadas 214 mil doses de vacinas. O contra-almirante Paulo Colasso, do Ministério da Defesa, afirmou que existem 5 abrigos para migrantes funcionando em Boa Vista e um em Pacaraima. Nos próximos dias, a capital ganha mais um abrigo e outros 4 estão previstos para serem construídos nas duas cidades. Ele ressalta que a maior dificuldade na área de logística é a distância.
Todo material que tem que ir para lá, que já foi licitado, foi contratado, uma parte dele estava em Manaus, chegou mais rapidamente na região de Boa Vista. Uma parte que está vindo do Rio de Janeiro, ele demanda ou um transporte aéreo, que é extremamente caro, então está sendo reduzido ao mínimo indispensável, e a questão do material por meio rodoviário, que vai para Porto Velho, de lá vai subir o Madeira por balsas. Então, a nossa previsão é que até o final desse mês, todo o material esteja lá.
Os parlamentares ainda têm 2 audiências, nesta quarta e quinta-feira, para ouvir representantes de organizações internacionais e da sociedade civil organizada, que atuam na crise humanitária em Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Bom, 1h58 e continua neste momento reunido no plenário da Câmara. Os deputados estão reunidos para uma sessão extraordinária, por isso a gente está aqui apenas no YouTube. E na sessão de hoje a previsão é de votação de medidas provisórias, entre elas a que permite a criação de um fundo privado para o uso dos recursos de compensação ambiental. Mas a gente lembra que desde a semana passada parlamentares de oposição estão em obstrução, quer dizer, utilizando recursos regimentais para atrasar as votações ou impedir mesmo as votações. Isso tudo em protesto à prisão do ex-presidente Lula. Então a gente vai acompanhar. Quem nos acompanha aqui pelo YouTube também pode continuar acompanhando a sessão da Câmara e pela Rádio Câmara aqui em Brasília em 96.9. Você também acompanha essa transmissão da sessão plenária na Câmara dos Deputados e com a ancoragem do Márcio Salema.
1h59 e termina aqui o Câmara Notícia.
Apresentação de Jober Carvalho.
Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo.
Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. Às 9 da manhã, 1h30 da tarde aqui conosco e também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. Acesse câmara.leg.br/YouTube.
Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Boa tarde. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.